Nós precisamos de espelhos nas casas. Nós precisamos sair e olhar no espelho, saber se a gente está bem vestido ou mal vestido, se o cabelo ficou horrível, se não ficou, porque nós não podemos perguntar para o vizinho, o que você acha de mim? O vizinho vai mentir, né? Porque não vai querer arrumar uma encrenca. Então, a gente precisa, sim, de mais tempo para poder debater e debruçar em cima de tudo isso. Eu acho que está respondido, o senhor considera ok? Então, obrigada.
Obrigado, Sônia. Vou passar a palavra para a nossa Sandira Fegali.
Não, tem alguns aspectos aqui que eu queria apenas destacar. Acho que o mundo muda, tudo muda, e o Brasil também precisa saber onde quer chegar, né? Porque o projeto é de 91, já foi modificado lá na Câmara, e esse debate ele precisa evoluir também, né? Nós precisamos avançar aqui. Nós não podemos é ficar com os mesmos argumentos eternamente, né? Pois é, nós estamos assim, num debate que escorrega, patina, e a gente precisa resolver o problema, né? Primeiro, assim, toda política de cota, ela é uma política que afirma a posição, né? Nós passamos aqui por política de cota em várias áreas, né? A cota, ela concretiza o objetivo, né? Ela não... O estímulo, a palavra estímulo na Constituição, ela tem que se expressar por uma lei infraconstitucional, né? Ou ela é isenção tributária, ou ela tem que se afirmar, ela tem que se concretizar por algum mecanismo, né? Eu acho que o senador Walter Pinheiro ele expressou muito bem na sua intervenção o que nós estamos discutindo aqui, né? A cota, ela estabelece um mínimo. A gente estava falando aqui 10 a 22 horas, quando o senador Waldir Raup, ele reduz o horário, eu acho ruim reduzir. Porque quando a gente põe de 10 a 22, é um entre o mínimo e um máximo de horário, respeitando uma proporcionalidade. Quando nós colocamos lá 40, é 40% de 13%. Eu estava fazendo as contas aqui. Se eu imaginar o limite máximo colocado de 22 horas por semana, se eu imaginar o limite máximo de 168 horas por semana, quer dizer, é 40% de 13%. Se eu imaginar o limite mínimo, é 40% de 70 horas. Mas, assim, como a gente discute proporcionalidade, a essa altura, o projeto não parou por causa da cota errada. Porque a essa altura vocês já podiam ter feito uma proposta de alternativa de cota se quisessem, de fato, aprovar o projeto, né? Quer dizer, nós sempre tivemos abertos a uma discussão de mediação, propostas alternativas, nunca teve ninguém fechado aqui a esse debate. A essa altura do campeonato aqui, nesse momento, quer dizer, ao invés de anular a cota ou de reduzir o horário ou fazer um estímulo facultativo, porque estímulo facultativo é estímulo nenhum, é zero. É não cumprir a Constituição, né? Imaginar um Senado que tem senadores do Norte e do Nordeste e eu deixar um estímulo facultativo para o Sudeste é a negação do Senado, sinceramente. Isso é a negação do Senado. É eu continuar falando para Rio e São Paulo. É isso que nós estamos discutindo, é disso que se trata. Esse relatório está tratando de Rio e São Paulo. Eu estou aqui na minha frente com dois senadores do Acre e da Bahia, e um aqui de Minas Gerais. Então, eu continuo falando para Rio e São Paulo, se eu aprovar esse relatório como ele está. Então, eu estou negando o Senado da República ao aprovar esse relatório, né? Nós aqui já aprovamos cota racial, cota de serviço público, cota de mulheres, aprovamos de tudo. Agora, um mínimo de estímulo à produção cultural, jornalística, artística para a comunicação brasileira na TV aberta, eu não posso tratar. Quer dizer, eu não sei o que, de fato, nós estamos fazendo aqui na comunicação brasileira. Isso, de fato, não é sério. Não é sério, né? Então, nós podemos discutir uma proporcionalidade de cota sem problema nenhum. Se o problema é a relação econômica das menores televisões, a viabilização para que a lei de fato seja viável para ela. Nós não temos essa, nós não temos nenhum problema com isso, doutor Luiz Roberto. Nós podemos discutir essa proporção. É de 25 a 40, é 40%. Essa proporção, como disse o senador Walter Pinto, nós podemos discutir para arrumar um texto, fazer um acordo. E nós não temos dificuldade, nós levamos 12 anos na Câmara dos Deputados fazendo um acordo, flexibilizamos muito, fizemos diversas concessões. Eu fui ao Projac, eu e todas as afiliadas de vocês, eu fiquei lá horas, uma berlinda fenomenal. Fiquei lá discutindo horas, flexibilizamos a proporcionalidade por domicílio, flexibilizamos uma série de coisas, flexibilizamos a hora, o horário da televisão.
É, Jandira, eu até...
Isso não tem problema. Você já foi ao Projac não sei quantas vezes.
É o melhor lugar para se ir, sabe? Eu, por exemplo, não, recomendo a todo mundo, para todo mundo ir, para conhecer, inclusive, uma estrutura. É um negócio impressionante.
Não, é uma estrutura fenomenal, não tem nenhum problema.
Agora, mais ainda estimulante para isso que nós estamos discutindo.
Mas nós discutimos com a Globo, com a SBT, com a Bandeirantes, com todo mundo. Não temos essa dificuldade. Nós estamos abertos à discussão porque nós queremos resolver a questão, nós queremos que a produção independente aconteça. Nós não temos essa, não temos esse problema. Se o problema é gerar a proporcionalidade, porque é justo que ela aconteça, porque eu entendi que 40% do mínimo e do máximo já é uma proporcionalidade. Ela é 40% de um horário proporcional. Então, na minha cabeça, é uma cota proporcional ao mínimo e ao máximo. Então, já existia uma proporcionalidade. Na minha cabeça, isso era proporcional. Mas se, além disso, é para dar proporcionalidade ao percentual, podemos debater de novo. O que eu acho é que a cota não pode inexistir, porque o debate era a inexistência da cota. Essa que eu acho que não pode inexistir. Tem que haver um mínimo. Se esse mínimo tem que ser proporcional, podemos debater a proporcionalidade do mínimo. Mas a inexistência da cota é que eu acho que não pode acontecer, porque aí é nada. Se faculta a inexistência, e a inexistência é estímulo nenhum. É essa que é a minha preocupação. Aí é o descumprimento da Constituição, né? Então, agora, discutir a proporcionalidade vinculada à economicidade, à viabilidade, ao tamanho, até porque a gente não discute TV por cidade, nós estamos discutindo a TV regional, que, na minha opinião, também não deve ser por macro-região, deve ser por Estado, porque senão acontece isso. Se for por macro-região, ao invés de ser Minas, é Rio de Janeiro. Ao invés de ser Minas, é São Paulo. Ao invés de ser Bahia, vai ser o Nordeste. Aí complica. Então, eu não vejo problema nisso. Segundo, eu acho que nós precisamos rever alguns conceitos do próprio projeto, de fato. O conceito de produção independente, precisamos ver, porque senão a gente erra. Se errar no conceito, erra no resto. Se errar no conceito, a gente erra no conteúdo. O problema da publicidade local, eu tinha registrado aqui, você está certo. Nós sempre discutimos isso, inclusive nós incluímos a publicidade local até dentro da regionalização, para viabilizar o pequeno supermercado, a quitanda, o pequeno comerciante, porque esse cidadão jamais vai colocar sua propaganda numa coisa maior, né? Ele vai colocar sempre numa programação pequena, né? E nós sempre dissemos, esse projeto ele tem que caminhar junto com as possibilidades de fomento, porque é isso, qualidade tem a ver com o equipamento que eu posso adquirir, não é com o talento do cidadão. Se eu tenho um cidadão super talentoso, mas tem um equipamento absolutamente ruim, ele não consegue produzir nada bom, porque não é o talento dele, mas eu produzo com som ruim, com a imagem ruim, com plano ruim, porque eu não tenho um bom equipamento para fazer a produção, né? Então, a questão do fomento é fundamental, né? Então, por fim, dizer o seguinte, eu entendo que, como o mundo... Esse negócio do Fundo Nacional de Cultura também que está no projeto, o Fundo Nacional de Cultura já é um coitado, né? Já é o primo pobre de todos os fundos que o Brasil tem. Se eu for ainda colocar Fundo Nacional de Cultura em emissora, ou em, não tem condição. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando trata do Fundo Nacional de Cultura.
Presidente, poderia fazer um...
Então, eu só quero dizer o seguinte, ó, eu acho que a abertura dos senadores, eu como autora do projeto, eu não tenho, a não ser na audiência pública, eu não falo em sessões do Senado, mas sentar a uma mesa para discussão, porque como esse projeto vai voltar para lá, se ele sair daqui num bom acordo, volta lá, a gente volta muito rapidamente, porque se ele voltar para lá sem acordo, é o texto daqui versus o texto de lá, e aí... Nós vamos trabalhar para votar o de lá. E aí não tem solução. Não tem solução. Vai ser uma grande confusão. Até porque nós fomos atropelados por uma comissão que não tem nenhuma legitimidade regimental daqui, que é aquela comissão que foi criada aqui para regulamentar os artigos da Constituição, que não tem proporcionalidade, aquilo podia ser tudo, menos uma comissão que vota. Aquilo é um grupo de trabalho. Que chegou lá um texto de uma regionalização que ninguém tem condição de votar aquilo. Então, se nós construirmos um acordo aqui que possibilite voltar para lá num acordo feito, a gente vota o acordo sem nenhum problema. Combina-se lá com os líderes, com o presidente da casa e a gente vota. Agora, se sair daqui sem um acordo bem construído, é confusão. Aí nós vamos trabalhar para votar o texto que saiu de lá. Aí é com 40%, é como saiu de lá. E aí não vai ter conversa possível. Então, se a gente conseguir construir com celeridade, presidente, um bom acordo para votar, a gente sai daqui tranquilo, com o movimento social apoiando, com a Câmara apoiando, com o Senado apoiando, dá tudo certo. Eu estou à disposição, mediado pelo senador Walter Pinheiro, pelo relator, pela presidência dessa comissão, com todo mundo, a gente constrói uma saída. E aí dá tudo certo e sairemos comemorando e celebrando a possibilidade de fato de que a TV aberta no Brasil conseguiu cumprir a Constituição brasileira e todos nós juntos comemoraremos de ter cumprido o nosso papel, que esse é o papel que nos cabe à Câmara e ao Senado da República. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Obrigado, senador, pela iniciativa de ter pedido audiência pública.
Obrigado, deputada. É, o que o senador Walter Pinheiro falou, né? Ele votou esse projeto na Câmara e votou aqui no Senado. Se voltar para lá, o neto dele vai votar lá. A palavra, Marco Antônio Alberto.
Meu neto faz 4 filhos, eu tenho 6 netos. Nenhum filho que ele
está com filho. Eu gostaria, apenas de fazer algumas considerações finais, de dizer que eu acredito na maturidade do setor. Eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade, embora em posições diferentes, mas são posições integradas. Eu quero dizer que a produção independente ela não vive sem os canais de televisão. O produto de televisão ele não faz sentido sem a parceria do canal. Em diversos níveis, não só para sua veiculação, como coprodução, copropriedade. Muitas vezes a produção independente tem condição de trazer recursos para a emissora, uma emissora pequena que não tenha recurso, através das leis existentes, do fundo setorial, que foi criado a partir mesmo da lei de TV por assinatura, mas que pode ser usado em TV aberta. Eu concordo com o Luiz Roberto quando ele fala que TV por assinatura é uma coisa e TV aberta é outra. Realmente são questões que devam ser tratadas da forma inerente às suas características, mas eu quero dizer também que o exemplo da lei de TV por assinatura contaminou a própria TV aberta e o cinema brasileiro também. A experiência exitosa que foi, nós estamos assistindo a um boom do cinema brasileiro de produtos que têm referência nos produtos de TV por assinatura. E a própria TV aberta também está olhando para o fenômeno recente da TV por assinatura. Então, eu tenho certeza que a gente, como já tem conversado, como já vem conversado, todos os agentes, os atores desse importante mercado vão saber encontrar uma solução boa para todos. Obrigado.
Obrigado, Marco Antônio. Bom, mais alguma coisa, senador Walter? Queria agradecer os expositores.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o senador Aníbal Diniz.
Eu tive que me atrasar aqui por conta da Comissão de Constituição e Justiça, mas esse tema, para mim, é um tema muito, muito caro, muito especial, porque eu sou de uma região que sofre influência de todos os lados e se a gente não tiver uma barreira de proteção muito forte, a gente acaba perdendo a identidade, né? Então, eu venho do estado do Acre, onde eu tive o orgulho de ser secretário de comunicação durante os 8 anos do governo Jorge Viana. E nós tivemos também um trabalho muito forte para implantar a rede pública de televisão lá. A gente conseguiu colocar a TV Aldeia, né? Não em todos os municípios, mas fazendo cobri todos os municípios, porque tinha municípios muito próximos, como Brasileia e Pitaciolândia, que uma RTV conseguia fazer chegar aos dois municípios. Mas qual a preocupação central dessa discussão da regionalização posta? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a deputada Jandira pela preocupação no sentido de que haja um acordo, porque o acordo ele é algo convencionado. Tudo que se convenciona, eu acho que ganha legitimidade e tem tudo para, inclusive, ser cumprido. O que é imposto acaba as pessoas tentando encontrar um caminho ou outro para não cumprir. E aquilo que é acordado, eu acho que há um grau de comprometimento maior. E a essas alturas do campeonato, acho que não cabe a gente tentar fazer uma forçação de barra e o resultado não ser o resultado esperado. Então, eu acho que o caminho que a deputada está propondo é muito interessante no sentido de que a gente construa o acordo possível. Se não dá assim, qual é a forma que nós temos que procurar para que, de alguma maneira, seja possível essa regionalização. Com relação aos, digamos assim, às vantagens de uma programação regional, olha, a gente poderia citar muitos exemplos. Cruzeiro do Sul é uma cidade isolada. Se olha lá no mapa, Cruzeiro do Sul tem mais contato com Manaus do que com Rio Branco. Aliás, por conta dos rios, né, os rios amazônicos, o rio Juruá é muito maior do que o rio Acre, as grandes embarcações iam mais para Cruzeiro do Sul, vão mais para Cruzeiro do Sul que para Rio Branco. Agora mesmo a gente teve um isolamento da cidade de Rio Branco por conta da enchente do Madeira, e o abastecimento de combustível do Acre chegou primeiro em Cruzeiro do Sul, que fica a 700 quilômetros de Rio Branco, para depois vir de carreta para Rio Branco. E essa cidade de Cruzeiro do Sul, de vez em quando, tinha uma pauta posta, que era assim: ah, Cruzeiro do Sul consome tomate a R$ 8,00 o quilo, a R$ 10,00 o quilo. E ficava aparecendo a ideia sempre de que a população de Cruzeiro do Sul estava passando fome se não chegasse o tomate a R$ 8,00 o quilo. Daí, certa feita, eu sugeri para a editoria da TV Aldeia: vem cá, vamos saber o que Cruzeiro do Sul produz e o que tem no mercado de Cruzeiro do Sul. Vamos fazer uma série de reportagens de tudo que tem. Moral da história: o resultado dessa pauta gerou o conhecimento de uma infinidade de produtos que as pessoas tem já naturalmente no seu cardápio e que está fartamente exposto lá no mercado, que não faz a maior diferença se chega tomate ou se não chega alface para Cruzeiro do Sul. Aliás, a produção da maior variedade de feijão está lá em Cruzeiro do Sul. Feijão vermelho, feijão roxo, feijão preto, feijão pequeno, feijão grande, todo tipo de variedade tem lá na região. Produção da melhor farinha do Brasil, e uma série de outras possibilidades que tira o complexo de vira-lata, de estar sempre achando que faltou o tomate, eu sou menor do que São Paulo, porque São Paulo come tomate. Entende? Então, esse tipo de exemplo que eu estou citando aqui muito, muito localizadamente, é para reforçar o quanto que é importante a gente ter a produção local. A gente ter a conversa de pé de ouvido de quem vive aquela realidade e conversando com as pessoas sobre o quão importante é a sua identidade. As pessoas no Acre tinham vergonha de dizer que eram da floresta. Tinham vergonha, porque ser da floresta significa ser atrasado, não ter acesso aos bens de consumo das cidades e tal. Durante esses 8 anos de governo, nós fizemos um trabalho muito forte no sentido de mostrar que a floresta era bonita, os rios eram bonitos, os nossos povos indígenas são motivo de orgulho para nós, as 14 nações indígenas conhecidas, identificadas, e mais as duas isoladas. O hino do Acre é um hino bonito, a Revolução Acreana é algo que tem que ser conhecido, porque o Acre se tornou Brasil por opção, fez uma guerra com a Bolívia, usou o exército de seringueiros nordestinos, comandado por Plácido de Castro e tal e tal. A gente criou um movimento tão forte nesse período que, ao término de 8 anos do governo Jorge Viana, nós ganhamos da Globo uma série chamada de Galvez a Chico Mendes, e conseguiu mostrar o Acre para o Brasil inteiro como sendo uma história linda que tem que ser conhecida, tem que ser respeitada e tal. Tudo isso faz parte do quanto é importante a gente valorizar a produção local. Então, deputada Jandira e demais debatedores aqui, eu sou plenamente de acordo de que, se não são as 22 horas, se não são as, digamos, 1 milhão e 500 mil residências, porque esse número certamente é um número flexível que pode ser objeto de debate, até porque, se a gente fizer a reflexão específica sobre a Amazônia, o número de residências vai reduzir muito, porque as comunidades isoladas e a população espaça, como nós temos, se nós temos uma população de 800 mil habitantes no estado todo, imagine isso dividido, qual é o número de residências que vai dar por localidade, é um número bem menor. Quer dizer, esse número, eu acho que tem que ser objeto de reflexão e flexibilização, sim. Mas o ponto de partida, eu acho que tem que ser esse. Qual é o acordo possível para que a gente tenha, sim, uma cota estabelecida? E a cota no sentido da política afirmativa mesmo, daquilo que a gente assegura o mínimo necessário. Porque eu passei a ser um defensor intransigente das cotas, mesmo com todos os preconceitos que a gente acaba sendo vítima, né? Há pouco, nessa semana mesmo, eu vi a matéria que a Época fez a respeito da cota de negro para o serviço público. Ele colocou como um retrocesso, diz que aquele projeto era um projeto que verdadeiramente instituía o preconceito no serviço público no Brasil. Olha só onde nós chegamos. Pessoas informadas, bem informadas, pessoas que influenciam e que formam opinião, passam essa ideia. No entanto, nós sabemos o quanto que a política de cotas tem permitido a ascensão social de pessoas, tem permitido que pessoas contribuam, inclusive faculdades que melhoraram os seus indicadores a partir da presença de estudantes cotistas, né? Então, não tem por que a gente não defender. Inclusive, agora eu estou defendendo, deputada Jandira, já está com o meu projeto tramitando aqui, uma garantia de equilíbrio de gênero nas eleições com 2 vagas para o Senado. Sendo o Senado o único espaço de disputa majoritária que tem a exceção de, a cada 8 anos, uma disputa com 2 vagas, por que que nós não temos que estabelecer uma cota de gênero aí, sendo uma vaga para homem e outra vaga para mulher, nesses casos? Porque a gente precisa superar a situação vergonhosa do Brasil, que está hoje na 158ª posição no ranking da representação feminina no parlamento. O Brasil hoje perde, inclusive, para os países árabes, que têm a pior relação de gênero do mundo. O Brasil está atrás desses países no que diz respeito à representação feminina no parlamento, né? 9% na Câmara e 10%, 12%, 13% no Senado é muito pouco, com todos os esforços que têm sido feitos no mundo. Então, eu sou um defensor da política de cotas, sim. Acho que, nesse caso da regionalização, é importante que a gente chegue a um acordo. Eu quero me debruçar sobre o relatório do senador Raup. Quero contribuir na medida do possível para que a gente possa chegar ao melhor acordo possível e que a gente tenha garantia de que todas as regiões do Brasil, todos os estados brasileiros, possam se olhar mais no espelho, possam se ver, né? Porque é importante que as pessoas se veem, que as pessoas descubram o quão importante é a sua cultura, a sua história, os seus feitos, as suas conquistas, para serem felizes. Porque a gente precisa também fazer com que as pessoas tenham um autorretrato que lhes proporcione uma sensação de bem-estar. Né? Eu acredito que isso só vai acontecer se a gente tiver com mais e mais oportunidade das pessoas se verem a partir da produção regional, porque a produção regional ela tem essa capacidade fantástica de fazer com que as pessoas se vejam. E pela nossa experiência de Acre, eu poderia dizer de cátedra, que dá certo, que é importante, que a autoestima das pessoas facilmente se eleva. O Acre, a população do Acre, anos atrás, tinha vergonha de dizer que era do Acre. Às vezes saía de férias e as pessoas perguntam, de onde você é? Dizia de qualquer estado, menos do Acre. E hoje as pessoas têm orgulho de dizer sou do Acre. As pessoas têm orgulho de dizer que vão ao mercado na madrugada para comer a baixaria, levam os visitantes para conhecer a beira do rio, vão ao mercado e tal, porque agora as pessoas se deram conta de que nós somos um povo da floresta, que ainda que se reúne em cidade, mas estamos na imensa floresta amazônica, e que isso é motivo de orgulho, é um diferencial que a gente tem, é que usar a nosso favor e não contra nós, como como nos impunham no passado, a ideia de que a floresta era o atraso e, por isso, nós tínhamos que desmatar, tínhamos que acabar com a floresta para transformar a sociedade amazônica numa sociedade desenvolvida. Né? Então, eu acho que se tem algo que a gente pode contribuir para a sustentabilidade, inclusive, é a gente valorizar a programação regional. Obrigado.
Doutor Aníbal. Então, não havendo mais nada a tratar, eu queria agradecer aos senhores expositores. Acho que foi muito importante esse debate, que a gente espera, né, que a gente consiga chegar a um consenso. Né, deputada Jandira, a gente sabe do seu esforço, né, desde 91, como Vossa Excelência disse. O que a gente espera, eu acho que o que depender do bom senso do Senado, esse projeto vai... Nós vamos fazer um grande acordo, eu tenho certeza. No que depender da comissão, né, do nosso apoio, pode contar... para que esse acordo aconteça, para que a gente possa votar e acabar com isso o mais breve possível. Né? Já se vão 20 e tantos anos, 24. Não se pode admitir, sobre pena de ficar ruim para casa, acho que ruim para o Congresso. Um projeto, depois de 24 anos, voltar para ser rediscutido na Câmara dos Deputados, eu acho que não é o melhor, não é? Quer dizer, não é o melhor para o Congresso brasileiro. O que a gente espera, então, é um desfecho que atenda as partes. Né? O projeto tem as suas controvérsias, tem as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que, com bom senso, nós chegaremos a um consenso. Obrigado a todos vocês e está encerrada a reunião.